Olá, pessoal! Vamos lá começar mais um áudio geral. A questão dessa semana, que é a questão
Que é sobre a empresa Barba Legal e a suposta discriminação de barbeiros, né, de trabalhadores que têm uma orientação sexual ou homossexual, né? Então, antes de começar a falar um pouco sobre a questão, eu queria dar uma contextualizada com o tema da discriminação em si, que é uma das áreas prioritárias do Ministério Público. Então, vamos lá. A discriminação, ela na sociedade, de uma maneira geral, vocês encontram em doutrina de direitos humanos, principalmente em Flávia Piovesan, que eu recomendo muito a leitura. Ela está vinculada a uma questão que é baseada no que se chama de Victim-Centric Approach, que diz respeito aos direitos humanos, que é simplesmente você focar no, na vítima de violações de direitos humanos, que seria justamente a tônica principal dessa doutrina, que é promover uma plataforma emancipatória que dê proteção à dignidade da pessoa humana e a prevenção do sofrimento humano. E isso está conectado diretamente com a história da discriminação. Por quê? Né? Esse approach com os olhos focados no ser humano, com a promoção da sua dignidade, com a promoção da prevenção do sofrimento humano. Por quê? Porque ao longo da história, e vocês vão perceber bem isso, que eles estão andando juntinhos, direitos humanos e direito à não discriminação, se viu que as mais graves violações de direitos humanos, ela estava sempre vinculada à ideia da diversidade. Por quê? Porque existe uma dicotomia, que é a dicotomia do eu versus o outro. O que é a dicotomia do eu versus o outro? A dicotomia do eu versus o outro é a padronização, a formação de um padrão majoritário, que sou o eu, e o outro seria justamente aqueles que não estão dentro do grupo do padrão. E essa dicotomia do eu versus o outro, ao longo da história, sempre serviu como forma de aniquilação de direitos, certo? Então, nesse caso aqui, em relação aos homossexuais, que é uma luta que nós vamos ver que ela começa na década de 90, casamento homoafetivo, adoção por casal homossexual, criminalização de condutas homossexuais, tudo isso é reflexo da dicotomia do eu versus o outro. Não está dentro do padrão, eu sou o outro. Essa dicotomia sempre serviu como forma de aniquilar direitos, tá? Isso vai se estender por todas as espécies de discriminação: racismo, sexismo, escravidão, enfim. Se vocês forem perceber, xenofobia, tudo isso está vinculado à história da diversidade. E a diversidade, justamente vinculado ao diferente, ao que não está dentro do eu, está dentro do outro, dentro dessa dicotomia que impõe padrões e exclui aqueles que não estão dentro da bolha majoritária. E aí o Ministério Público surge, que nem era objeto dessa questão, mas eu gosto de contextualizar para que vocês entendam o papel do Ministério Público no trabalho em matérias vinculadas à Corte de Igualdade. O papel do Ministério Público do Trabalho, ele serve justamente de forma instrumentalizante contra a majoritária, para que esses grupos minoritários, para que esses grupos marginalizados na obtenção de direitos tenham acesso aos direitos fundamentais. E vejam, dentro da estrutura de poderes, em que a gente tem basicamente o poder executivo e o poder legislativo como conteúdo essencialmente majoritário. Por quê? Porque eles são escolhidos pelo processo majoritário, por eleição, e a gente tem o judiciário do ladinho ali do Ministério Público, não como poder, mas como um elemento provocador da inércia do judiciário, porque o judiciário sem provocação é um Nada não, porque é muito forte isso, né, gente? Mas assim, a inércia do judiciário precisa de um elemento instrumentalizante, provocativo, que é o Ministério Público, e eu digo na concretização de direitos fundamentais, no aspecto transindividual, para realmente trazer esse contramajoritário para uma substância mais potente. Então, o judiciário e o Ministério Público servem como papel, servem de papel aí para a concretização de direitos fundamentais numa visão contramajoritária, para, nesse contexto aqui, destruir essa dicotomia do eu versus o outro e dar direito à diversidade, à concretização do direito à diversidade, a ser diferente. E ainda que seja, ainda que essas pessoas, que esses grupos minoritários não estejam dentro da bolha majoritária, isso não seja um aspecto que dê azo natural à eliminação, à aniquilação de direitos. Eu gosto de contextualizar isso, porque a gente consegue perceber com mais clareza o papel do Ministério Público, por que que as pessoas são marginalizadas. E tudo mais. Então, isso é uma tarefa que a gente tem enquanto membro do Ministério Público, ou até como aspirante ao Ministério Público, como cidadão, de mudar essa realidade, para que outras gerações não estejam formadas a partir dessa ideia de exclusão do diferente. A nossa geração, ela já é um pouco privilegiada em relação a isso, porque a gente já vê com um pouco mais de frequência pessoas compromissadas com a igualdade, com a equalização de oportunidades para todos, ainda que não estejam dentro desse grupo do eu. Mas é nosso dever, enquanto geração que já teve certa oportunidade nesse sentido, que a gente lute, que a gente incentive, que a gente construa novas gerações que não sejam formadas nesse ambiente de aniquilação de direitos. Eu digo não só para as pessoas que são minoritárias, para que elas não sejam prejudicadas por essa dicotomia como forma de aniquilação de direitos, mas que também, ainda que as pessoas majoritárias, ainda em relação às pessoas majoritárias, tipo, sei lá, vou ser bem, bem clichê, mas um homem branco, rico, não homossexual, não nordestino, por exemplo, essas pessoas encarem como simplesmente normal existir pessoas que não estejam dentro daquele grupo majoritário. Então, é algo que temos o dever de cidadão e de membro do Ministério Público aí com um pouco mais de impacto, de construir essas novas gerações e de reprimir condutas que não estejam vinculadas a essa ideia. E essa ideia não com um papel ideológico meramente, mas com uma concretização da vontade constitucional e da vontade supraconstitucional. Supraconstitucional não, que essa afirmação ela é perigosa. Extraconstitucional de normativa internacional compromissada com a afirmação dos direitos humanos, tá? Então, cabia aqui para vocês essa contextualização para que a gente possa avançar um pouco mais com os olhos bem atentos para o que foi veiculado aqui nessa questão, tá bom? Bom, o autotexto, ele inicia com informações genéricas e tudo mais, depois vai caminhando para aparato normativo. Uma coisa que eu queria dizer em relação especificamente a esse autotexto é que ele não é necessariamente de questões práticas. Ele serve também para questões discursivas. Na verdade, não é que ele serve para questões discursivas. Tem elementos aí que vocês podem transportar para questões discursivas. Eu preparei um texto meio que genérico para aplicar para casos específicos de discriminação. Contra negro, contra mulher, pessoa com deficiência, índio, enfim, servia para uma grande quantidade de grupos minoritários, tá? Vocês vão dar uma olhada aí. Agora, lógico, gente, numa questão prática com três alíneas, vocês não vão colocar tudo isso, né? Vão dar uma enxugada, privilegiar o início, que são os três primeiros parágrafos, depois com relação ao caso concreto. Ou então você vai dizer que esse contexto legislativo histórico está albergado pelo caso concreto proposto, uma vez que tem que fazer essa transição, tá? Bom, com relação ao enquadramento, né, que é a linha A. Inicialmente, o que eu. Ah, eu pulei uma coisa interessante. Eu pulei uma coisa interessante. Antes de chegar lá, vocês trazerem um pouco para dentro da discriminação por orientação sexual. Para que não fique muito genérico, né? O autotexto já traz para a questão específica da discriminação por orientação sexual. Inclusive, eu trago aqui alguns dados bem legais para eventualmente se vocês. Oh, isso aqui é uma coisa muito específica, né? Se você consegue decorar, por exemplo, o F, que é um lead case daqui da cultura americana, e um em órbita global, se você cita isso na prova, realmente é muito interessante. Agora, isso vocês vão precisar de um método mnemônico, né? Porque para tentar lembrar assim e decorar, claro que vocês vão esquecer. Tem que tentar colocar algum método de associação, entendeu? Tipo, enfim, eu tinha vários e dava certo, sabe? Vocês têm que fazer isso. Pegar um ou dois casos aí, tentar fazer um método mnemônico e joga na hora da prova que se vocês conseguem fazer isso, gente, vocês começam com muita força a prova, muita força. O examinador, como eu coloquei aí, vai ficar chorando no chão em posição fetal, sim. Porque realmente chama atenção quando o candidato conhece, traz elementos específicos do contexto, né, da questão que foi perguntada, tá? Então vamos lá para a linha A. A linha A, eu acho que vocês poderiam começar fazendo esse contexto da discriminação do eu versus outro. Se você já não tivesse colocado isso na introdução, enfim, eu acho que é uma ótima contextualizada. Sem se alongar muito, porque temos três alíneas. Isso é muito importante também, gente. Vocês têm que começar a ter uma noção estratégica da elaboração de prova. Se eu tenho uma questão com quatro alíneas, com três alíneas, eu não vou poder desenvolver muito questões correlatas. Aspectos correlatos ao que foi perguntado na questão, né? Não dá para desenvolver muito isso. Isso também está vinculado a introduções, não grandes, introduções razoáveis, de uma página e meia estourando, tá? Se eu tenho duas alíneas, já dá para dar uma ousada um pouquinho mais em elementos correlatos. Isso é muito proporcional, né? É inversamente proporcional à abordagem de questões correlatas ao número de alíneas que você vai ter que resolver. Se você tem muitas alíneas, você vai ter que focar o seu texto prioritariamente na pertinência relativa às alíneas, tá? Então, fazer essa dicotomia eu agora um pouco antes, mas sempre de forma bastante rápida. Depois, fazer uma análise da prova que foi produzida ali no inquérito civil. Inclusive, eu nem coloquei aí, mas se vocês quiserem colocar, sei lá, três linhazinhas, só uma informação, só uma flechinha que você joga falando sobre a força probatória do inquérito civil, é bem interessante também. Mas, gente, isso bem jogado, porque isso não é o foco da questão, tá? Bom. Então, o enquadramento seria justamente através da análise da prova que foi produzida. Se eu tenho pessoas, e aí o gabarito vai até ser mais descritivo do que o que eu vou falar aqui. Eu tenho pessoas demitidas que dizem que nunca teve conhecimento de pessoas que trabalharam lá, que sejam homossexuais, né? Não sem comum no ramo pessoas homossexuais trabalhando em outras empresas. Né? E o fato de haver grande fluxo de barbeiros sendo contratados e demitidos. Porque a empresa podia dizer: ah, não, realmente não tem homossexual, mas eu trabalho com 10 barbeiros, tipo, há 30 anos, os mesmos barbeiros. Não. Existe um fluxo constante de pessoas entrando e saindo. E ainda assim a empresa não fala de nenhum homossexual que tenha trabalhado nesse âmbito. Então é algo que precisa ser trabalhado. Além disso, barbeiros homossexuais que não foram contratados, mas que participaram de seleção, afirmando que existia, né, uma qualificação profissional para tanto e que era facilmente perceptível essa condição. Isso, por si só, esse tipo de informação que eu estou trazendo, ele não dá aso a uma constatação inequívoca de discriminação. Só que eu, por si só, cada fato desse, mas eu estou juntando vários elementos que conduzem a uma mesma conclusão. E aí ainda vem a questão da demissão do barbeiro homossexual logo após a descoberta dele, dessa condição de homossexual em relação àquele barbeiro. Então, há uma conjunção de fatos provados que conduzem realmente à mesma conclusão de discriminação em relação a homossexuais. Detalhe, gente, muito cuidado quando vocês eventualmente passarem pela cabeça de vocês, por exemplo, direito à reintegração da pessoa que foi demitida, uma tutela inibitória para que não mais discrimine pessoas. Vocês podem falar sobre isso e acho que seja até interessante, porque vocês falam sobre a atuação do Ministério Público, como resolver isso, mostra proatividade. Mas não vão se alongar muito nisso, porque, mais uma vez, são três alíneas que vocês precisam resolver, tá? Então, cuidado, 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 cuidado com elementos correlatos, mas que não respondem diretamente o que foi perguntado pelas alíneas. Bom, e aí, continuando, a gente tem que fazer também uma contextualização, né? Porque isso não, isso, a análise da prova está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O que ordinariamente acontece, né? É um público dessa empresa Barba Legal, que ele é essencialmente masculino e potencialmente machista, e que a empresa, com a intenção de se adequar a esse cliente, comete esse tipo de conduta que, ao adotar aí, né, que discrimina ao adotar um critério injustamente desqualificante, porque não está vinculado essencialmente ao exercício do cargo. Isso é algo muito importante em termos de discriminação nas relações de trabalho em si. Qual é o motivo de discrimínio para não contratação, manutenção na relação de emprego, enfim, toda sorte de critérios que venham a inviabilizar o exercício do trabalho? Sempre tem que estar vinculado ao exercício da função. Ao exercício da função. Então, qualquer adoção de critério que esteja vinculado à questão racial, ou qualquer classificação suspeita, que é que a gente chama, sexo, orientação sexual, questão indígena, pessoa com deficiência, se tiver vinculado a isso, ele é discriminatório, porque ele é um critério injustamente desqualificante, tá? Então, o que mais aqui? É isso. É uma questão do que ordinariamente acontece, colorido com as provas que foram produzidas. E falar também, eventualmente, de colisão de direitos fundamentais, que é o direito à não discriminação versus livre iniciativa. Então, sempre que houver colisão de direitos fundamentais nessa decisão, tentar abordar tecnicamente a questão, através de subprincípios da proporcionalidade. Aqui, por exemplo, vocês poderiam abordar que é uma questão adequada para evitar uma possível reclamação de clientes. Ok, talvez seja adequado mesmo não fazer com que pessoas que sejam potencialmente machistas estejam em contato com homossexuais afeminados. Tudo bem, mas ela é necessária? Não necessariamente. Você pode tentar trazer formas de convencimento, de diversidade para dentro daquele ambiente, que inclusive tem sido super abraçado hoje em dia. Empresas que lidam com a diversidade e com um incentivo à aceitação do outro. Isso tem sido valorizado também pela clientela. Então, essa visão um pouco mesquinha, ela é ultrapassada também. E a gente precisa conquistar clientes que estejam nessa nova geração que a gente fala e tudo mais. E sei lá, o cara vai ter uma pessoa lá. É muito pequeno esse tipo de pensamento de não contratar, nesse caso aqui específico, que ele é teórico, mas ele não é distante da realidade. Tá? E eu acho que o principal é o subprincípio da proporcionalidade de sentido estrito, que nada mais é do que o custo-benefício em relação à demanda. Mas essa análise ela tem que ser técnica, tá? E ela é bem criativa, na verdade. Por isso que eu também não gosto nem de colocar numa caixinha. Isso vocês que vão construir na resposta, se tiver lá, é algo para acrescentar e para dar força multiargumentativa para sua questão, tá? Vamos agora à análise da letra B. A empresa está alegando isso, gente, todas essas respostas conectadas. Claro, a linear A naturalmente vai estar conectada com um caso concreto. Mas sempre se reportar, né, em algum momento na resposta das alíneas, para que você sempre aproxime o examinador daquilo que ele perguntou. Essa sensação de aproximação é importante. A empresa alegou que era uma hipótese de prova diabólica, porque ele teria que provar um fato negativo. Só que a prova diabólica, conforme aí o gabarito, eu estou até me estendendo aqui no áudio, estou explicando o gabarito inteiro. A prova diabólica, ela está vinculada necessariamente à prova de um fato negativo indeterminado. Não é o caso aqui da questão, porque é um fato determinado. Eu estou determinando qual tipo de discriminação você está cometendo, que é a discriminação por orientação sexual, e aí, no caso, vincular a demissão do barbeiro, não contratação, enfim, todas as provas que foram produzidas aí no inquérito civil. Então, cabe, dentro dessa teoria aí da prova diabólica, que não é o caso da prova diabólica aqui, quando o fato é determinado, que aquele que tem o ônus de provar um fato negativo, coloque outro fato positivo para provar que aquele fato negativo existe, né? Então, é o caso aqui da empresa demonstrar a existência de contratação de trabalhadores homossexuais, provar que faz algum tipo de apologia, a incentivo à diversidade, o que já é um pouco menos factível, né, nesse caso aqui. Mas enfim, é como aquilo. Ah, como é que você vai provar que não esteve no lugar X na hora tal? Provando que naquele mesmo hora, lugar X e hora tal, você estava em outro lugar. Entendeu? Isso não. Quando o fato negativo é acompanhado de um fato determinado, a prova diabólica não se aplica, tá? Aí depois vamos para a questão do ônus da prova. A regra hoje, que é a do 373 do novo Código de Processo Civil e do artigo 118 da CLT, é quem alega, prova. Que é o caso aqui, né? Estamos alegando, enquanto o Ministério Público houve discriminação, então temos o dever de provar. Essa é a regra geral. Só que a gente precisa desconstituir essa regra geral sempre que estamos tratando de discriminação. Isso é um tópico certo numa dissertação sobre discriminação, inversão do ônus da prova. Por quê? Porque aqui a gente tem um certo excesso de dificuldade, na constituição de uma prova. Ainda que a gente tenha bons elementos, como são demonstrados na linha A, né, do gabarito, ainda assim, ela não é uma prova inequívoca. Nós temos uma certa dificuldade. E isso, essa questão da inversão do ônus da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova, ela está vinculada, antes do novo Código de Processo Civil, a uma interpretação constitucional do direito ao processo justo e do devido processo legal substancial. Se eu tenho um direito material que é protetivo e que tem uma dificuldade de prova por si só, o mero fato, ele tem uma dificuldade de prova, esse direito material, ele tem que gerar influxos para o direito processual, para haver uma reinterpretação dessa regra, que seria a da distribuição estática desse ônus de prova. Porque senão você já teria uma ação nata e morta, na medida em que você não tem como conseguir provar um fato pela dificuldade existente nele. E a gente acumula isso do direito a processo justo, do devido processo legal substancial, com elementos legislativos, que antes a gente trabalhava com o artigo 6º do CDC e que vai continuar trabalhando para reforço argumentativo, aqui sempre preocupado com a multiargumentação, uma vez que temos direitos de hipossuficientes e também informações que elas são verossímeis, como demonstrado na linha A, e agora com o 373, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, aí já, digamos, uma internalização dessa doutrina da distribuição da carga dinâmica no novo Código de Processo Civil, que melhora nossa situação. E o que a gente tem que pedir é, na verdade, assim, meu posicionamento é o de que não é uma hipótese de inversão do ônus da prova. Eu acho que é, de fato, uma questão de compartilhamento de ônus de prova. Porque, nesse caso, também provar o fato negativo não é fácil. Ainda que seja determinado, não é fácil. Não é fácil. Então, eu acho que, nesse caso específico, com boa fé, até porque o Ministério Público é imparcial, isso é algo que a gente vai trabalhar durante o curso, que é muito importante. O Ministério Público, ele ainda quando é parte, ele é imparcial. Então, eu trabalho com transparência, boa fé, cooperação. Eu não vou pedir uma inversão do ônus de prova nesse caso, que eu, Rafael, não pediria, porque eu acho que é uma hipótese de compartilhamento, porque eu considero que o ônus de prova suportado unicamente pela parte contrária nesse caso também seria excessivo. Então, eu trabalhei para a concretização do direito ao processo justo e o devido processo legal substancial, eu trabalharia aí com compartilhamento de ônus de prova. Além disso, indo nessa perspectiva, né, da distribuição não necessariamente com base no, na inversão do ônus da prova, o 818, parágrafo 1º da CLT com a reforma trabalhista possibilita, né, que haja distribuição de modo diverso e não necessariamente com base na inversão do ônus da prova. Então, é bem interessante isso, até para essa questão. Levando em consideração tudo que já foi falado, de direito ao processo justo, da adequação do processo, né, às necessidades de direito material. Aqui seria o caso também. Tá? Então, é isso em relação ao ônus, gente. Vamos agora para a linha C. A linha C, volta e meia, aparece aqui, tipo, né, alguém para dizer: ah, mas isso é um direito individual. Não cabe a atuação do Ministério Público do Trabalho em relação a direitos individuais. Veja, foi uma pessoa que foi alvo de discriminação, isso que gerou a notícia de fato, né? Mas ao longo da investigação você já percebe que existiram outras 6 pessoas que não foram contratadas em razão de sua condição de homossexual. E além disso, ainda que fosse meramente individual, que isso é importante, ainda que fosse meramente individual, a discriminação, ela tem um conteúdo genérico e potencialmente discriminatório para outras pessoas. Então, o olhar, ele é sempre despersonalizado. A gente não está vendo: ah, houve a discriminação em relação a fulaninho. Não, houve uma discriminação. Então, aquela pessoa tem uma percepção errônea em relação a um determinado grupo minoritário. Então, se o cara foi excluído porque ele é negro, então, na verdade, não é porque fulaninho, é porque é um negro. Então, é um negro fulaninho, é um negro cicraninho, é um negro beltraninho. Então, ele é potencialmente transindividual, todas as vezes que a gente está lidando com hipótese de discriminação. Então, é algo que sempre tem que ser levado para a prova quando for levantada essa questão de caráter individual. E a tutela do Ministério Público vai beneficiar, especialmente através da tutela inibitória de conteúdo difuso, vai beneficiar não só os atuais empregados, como também os futuros empregados, que são os empregados em potência, tá? Então, muito importante isso. E aí, para você, além de dizer que não era, no caso concreto aí, só um mero individual, que outras pessoas foram objeto desse critério injustamente desqualificante para o não acesso ou não manutenção da relação de emprego, a gente também pode falar sobre a interpretação com máxima efetividade e força normativa do 127. Então, a gente tem que potencializar a atuação do Ministério Público, alargar ao máximo para a concretização de direitos fundamentais, que, no final das contas, é o que a Constituição quer. Então, muito importante isso, sempre ter um alerta em relação aos casos de discriminação, tá? Bom, são essas minhas considerações no áudio geral, gabarito, no que tange essa questão, que eu tô doido pra corrigir, ver o que vocês falaram, porque tem muita coisa específica aí, né? Assim, não é uma questão tranquila, não, é uma questão tensa, eu acho, sabe? Tinha muitas coisas que precisam ser faladas, e eu acho que tem uma tendência bem natural para que vocês falem apenas algumas dessas coisas. Mas isso sempre vai acontecer na prova. A questão é como você lida com a grande quantidade de coisas que tem que se escrever. Enfim, a prova, no final das contas, é uma correção comparativa. Então, vão passar os X melhores candidatos naquela prova, tá? Então, são as minhas considerações. Boa sorte. Vamos às correções individuais. Além disso, indo nessa perspectiva, né, da distribuição não necessariamente com base na inversão do ônus da prova, o 818, parágrafo 1º da CLT com a reforma trabalhista possibilita, né, que haja distribuição de modo diverso e não necessariamente com base na inversão do ônus da prova. Então, é bem interessante isso, até para essa questão. Levando em consideração tudo que já foi falado, de direito ao processo justo, da adequação do processo, né, às necessidades de direito material. Aqui seria o caso também.